Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Deixa-me só dizer que a nossa convidada ia morrendo há cerca de 10 segundos.
Foi menos ainda, menos que isso. Foi mesmo. Acho que presenciámos.
Está a lutar pela vida neste momento a nossa.
Na transmissão no Facebook, devemos ter presenciado isso.
Com os tímpanos perfurados.
Está tudo perfurado.
Foi uma ação preparada por vós.
Foi, claro.
Tínhamos isto preparado.
Nós tínhamos preparado este programa sobre a sua surdez.
Ah,
uma vez que não concretizámos, vamos ter que falar de outra coisa.
Vamos tentar incomodar a convidada ao ponto. Nunca aconteceu. Não, por acaso já aconteceu. Mas há muito tempo acontece que é um convidado a abandonar o programa. Isso para nós era o melhor que podia acontecer. E nada melhor que uma figura conhecida como Maria de Belém, que é a nossa convidada, que já foi ministra da...
Vou dizer que vou ser muito provocada para ver se conseguem comigo o que pretendem.
Mas quem foi a última pessoa que se levantou e que se foi embora?
Não foi só a última pessoa, foi uma pessoa.
Foi a única?
Foi a única pessoa na vida.
Que
foi quem?
Que nós não fazemos ao
foi
contrário.
Uma professora de filosofia.
Eu provoco-vos de tal maneira.
E nós vamos ver. Isso é que
era ótimo.
Isso era o melhor que nos podia acontecer.
Até porque me dava jeito de sair cedo, que vai chover muito.
Vai.
E eu quero sair daqui cedinho.
Não, isso não vai acontecer. Porque Maria de Belém vem aqui falar sobre muitas coisas. Antes de falarmos do assunto principal, e o assunto principal é a campanha de troco.
A quem precisa.
Maria Belém já vai explicar, mas basicamente isto tem a ver... Bem, ok, podemos já explicar e depois vamos, ao longo do programa, vamos explicando melhor. Basicamente isto permite a que pessoas, quando vão comprar medicamentos...
Pessoas com dificuldades financeiras, não é? Gente que não tem capacidade para pagar a parte não comparticipada pelo Estado nos medicamentos... Que tenha acesso a esses mesmos medicamentos de forma gratuita... E assim conseguir o alívio da sua situação familiar numa coisa que é extraordinariamente pesada e preocupante, não é? Que é como é que eu vou tomar os medicamentos de que preciso, ou de que o meu filho precisa, ou de que o meu pai ou a minha mãe precisam, etc., não é? O agregado familiar.
E esta campanha consiste em todas as pessoas que têm outro poder de compra, não é? Quando
se dirigem a uma farmácia, porque têm que aviar na farmácia aquilo de que necessitam. E que
adoro a expressão aviar.
Aviar.
É a minha preferida.
Aviar medicamentos.
Aviar a receita.
Aviar medicamentos. Aviar é aquilo que a pessoa vai comprar quando se dirige a um estabelecimento.
Claro.
Neste caso, um estabelecimento altamente regulado, que é uma farmácia, porque os medicamentos não são um produto de consumo.
Claro.
São um produto necessário para nós tratarmos de...
Mas não acabamos de explicar. Quando chegamos a uma farmácia para aviar a receita...
vamos pagar, não é? E depois somos convidados a arredondar o troco para cima. E arredondar o troco significa que há uma parte que corresponde àquilo que eu tenho que pagar e há outra parte que corresponde a um donativo. Para cada uma delas há o recibo correspondente, não é? O recibo daquilo que eu paguei, com medicamentos, e que pode abater em termos fiscais. Somos abrangidos por esses benefícios. E depois há a parte do donativo que também abate para efeitos fiscais e que nos é enviado posteriormente, porque o programa permite fazer isso. Portanto, não há desvantagem para a pessoa, porque ela abate na sua matéria coletável aquilo que doou, e há um enorme benefício para as pessoas que, tendo carência económica, podem vir a beneficiar do acesso a um produto que é indispensável ou para tratar a sua doença ou para se libertarem dela, não é?
Costuma ir à farmácia?
Costumo.
Vai sempre à mesma farmácia ou muda?
Normalmente vou à farmácia. As farmácias têm esta característica que são estabelecimentos de proximidade, não é? Nós temos mais de 2 mil farmácias no país.
Eu vou sempre às mesmas.
Vai sempre às mesmas também, não é? Porque a pessoa estabelece com os farmacêuticos e com as pessoas que estão na farmácia uma relação de alguma proximidade, não é? E uma relação de confiança, porque são
porque eles sabem o que é que nós estamos a passar.
E conhecedoras da composição dos medicamentos, portanto, podem-nos aconselhar. E, por outro lado, também, as farmácias são os estabelecimentos que estabelecem e que estão numa posição privilegiada, para designadamente em zonas fracamente povoadas, etc., ainda terem e constituírem uma ajuda designadamente a pessoas que têm dificuldades em compreender para que é que servem os medicamentos, como devem tomá-los, podem ajudar as pessoas a separar os medicamentos para não haver engano.
As pessoas confiam muito nos farmacêuticos.
Confiam muito nos farmacêuticos porque os farmacêuticos são muito fiáveis, senão não confiavam, não é?
É verdade, a homenagem seja feita aos farmacêuticos e a função social que as farmácias hoje desempenham é quase equivalente à função social que os correios desempenhavam nos anos 80. As pessoas ficavam nos correios e ficavam a falar. E hoje em dia, isso deixou de acontecer em boa medida e esse movimento passou para as farmácias.
Eu no ano passado até ouvi uma entrevista muito engraçada, uma reportagem.
Devia ser minha.
Devia ser sua, mas não sei se era.
Se era com muita qualidade engraçada, era eu.
De uma pessoa no Porto que ia todos os dias para a farmácia e que já tinha lá uma cadeira, saía de casa, ia para a farmácia, sentava-se e estava
ficava
ali
lá,
o dia
em
inteiro.
Vez de estar no café, não é?
Em Campolide, que é onde eu moro, há muitas pessoas que fazem justamente isso.
Pronto.
E os farmacêuticos têm aquela paciência infinita e estão ali a falar com eles.
É um ponto de encontro, é um ponto onde passam muitas pessoas, por dia passam nas farmácias portuguesas cerca de 520 mil pessoas. Portanto, significa mais de 500 mil de pessoas por dia passam nas farmácias, embora este dividido por 2 mil farmácias, mas veja a quantidade de gente que entra e sai e que passa, porque dantes a socialização fazia-se de outras maneiras e de outras formas mais próximas, não é? Hoje, com este despovoamento e com esta, digamos, quase anonimato das pessoas que vivem no mesmo prédio, nós precisamos de encontrar outros espaços de convívio.
Então, e com
curioso,
este...
Diz. Sim. Não, hoje comecei justamente o meu dia indo ao hospital. Fui fazer uma consulta de rotina, fui ao urologista.
Está tudo bem?
Está tudo bem. Está eu fui ao urologista e estava... Eu estava a dizer assim... Ele estava a me perguntar coisas, então, olha, tem corrido bem. E estava sempre a dizer assim... Ele a dado momento vai dizer... Bom, então vamos fazer então aqui o exame da próstata, não é? E eu estava a dizer que se calhar ele vai fazer ou não. E por via das dúvidas, sempre que eu fazia então eu dizia, não, está tudo bem. E não aconteceu a ser lá e não.
Tu preferes nunca fazer esse exame.
Eu já fiz o exame da próstata, fiquem
pronto,
a saber
as verdades.
Devem todos fazer isto,
ok? Pois,
nós temos todos que vigiar
foi,
a nossa saúde.
Não foi mal,
todos
não foi dramático.
Não, eu não preciso.
Não precisa porquê?
Fazer o exame
não,
da...
porque não possuo ainda é próstata. Não, como não,
não
tenho próstata,
eu
não.
Disse a saúde.
A saúde.
Ah, não, a saúde sim.
A saúde.
Eu estava ali
Catarina,
a responder ao Alvin que ele estava a dizer: devemos
mental.
Todos fazer o exame
cada
da próstata.
Um faz daquilo
cada um faz daquilo que precisa.
Homens que estão a ouvir isto a partir de determinada idade devem fazer.
Devem fazer, sim, senhor.
Eu hoje fui uma consulta de rotina. Estava tudo bem.
Pronto, que bom.
Com a minha próstata.
Pronto. Bem,
eu há bocado ia falar.
Parabéns.
Parabéns à tua bonita próstata.
Podem... Atenção, para começar, os ouvintes, se quiserem enviar uma mensagem hoje para o WhatsApp da Prova Oral, podem começar a dizer parabéns pela tua próstata. E depois fazer uma opinião sobre a saúde em Portugal, não é? Podemos falar sobre isso, sobre esta campanha, sobre as farmácias. Eu acho que as farmácias...
Uma boa história em farmácias.
Boa história em farmácias.
Boas histórias em farmácias.
E as farmácias neste momento já estão a desempenhar até também outras funções e podem desempenhar muitas, não é? Aliás, lá fora aproveitam-se bastante mais as farmácias do que aqui. Porque elas precisamente também podem ser estabelecimentos ao serviço das mensagens de saúde pública, da vigilância da saúde das pessoas e podem, sei lá, como agora já existe em termos de projeto piloto, fazer a entrega de medicamentos que até agora só eram disponibilizados no hospital, não é?
Mas agora alonga.
Aliás, doutor, alonga a capacidade de proximidade com os cidadãos, não é? O doutor António Arnaud dizia que as farmácias eram o braço longo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, está a ver. É um braço longo. Um braço longo, mas está perto, não é? Das pessoas.
Já agora, dizer a todos que estamos a entrevistar Maria de Belém, que já foi, curiosamente, Ministra da Saúde em 1999.
Mas também foi Ministra para a Igualdade.
Mas ninguém se lembra.
Se quiser, ninguém se lembra porquê.
Olha que simpático.
Não se lembra ao Fernando Alvim. Não se lembra ao Fernando Alvim,
mas está muito associada.
Eu lembro-me também. Sabe porquê?
Porquê?
Porque não há área como a da saúde para nos mostrar a importância das desigualdades e como as desigualdades matam.
Mas ficou mais conhecida como Ministra da Saúde.
Pois fiquei.
É uma pasta mais polémica em geral, não é? E mais
visível.
Mais visível, dá-se disso mais atenção.
Mas uma pergunta que eu ia fazer: porque é que as pessoas, ainda voltando às farmácias, há muitas pessoas que têm vergonha de pedir medicamentos. Alguns medicamentos, dependendo da doença. Por exemplo, alguém que vai pedir um depressivo.
Mas as pessoas não vão à farmácia pedir o medicamento.
Não vão lá, vão comprá-lo, mas dizem, farmácias... mas tem que dizer o nome dele.
Não, mas tem é que levar uma receita. Porque um depressivo também não se deve tomar de qualquer maneira.
Tem que ser prescrito.
Tá
bem.
Em geral, mas, por exemplo, preservativos na farmácia, as pessoas têm vergonha de pedir.
Já eu tenho.
Eu tenho.
Mas
eu tenho vergonha.
Ter, aliás,
eu tenho vergonha.
Tu vens para a rádio falar dessa maneira de sexo e depois, na altura, pedir preservativo
na farmácia. Eu digo sempre que não é para mim.
Mas não precisas dizer nada, ninguém quer saber se
é
para ti.
XL, mas isto é para uma pessoa.
Alvin, ninguém quer saber se é para ti ou não. Por não, isso, não precisa. Não, podes dizer ou não.
Profissionais de saúde e os farmacêuticos são profissionais de saúde. Até devia dizer as farmacêuticas, porque é uma classe muito altamente feminizada, não é?
Por acaso é verdade.
Estão habituadas a lidar com tudo, portanto, não há nada que as espante. E, portanto, as pessoas estão à vontade.
O que é
como
que há?
Não há nada que espante qualquer outro profissional de saúde.
Saúde,
porque vê-se
sim.
Tudo, vê-se de tudo nas instituições de saúde e ouve-se de tudo.
Sim, aquilo que
e, portanto, as pessoas ficam completamente formadas e preparadas para realmente não se espantarem e, sobretudo, não invadirem a privacidade das pessoas, que isso é o mais
importante. Sim, aquilo que para nós às vezes é o nosso problema e tem uma dimensão gigante, para eles é só o trabalho.
Exatamente.
Mas, por exemplo, nos hospitais...
Sentirá a dimensão humana da questão.
Olha só este exemplo. Aliás, eu acho que já uma vez falamos sobre isto. Nos hospitais, imagina, está lá no hospital para uma consulta, um assunto de delicado, que não quer que ninguém saiba. Por exemplo, imagina, oncologia.
Sim.
Está lá, no hospital. Estão lá pessoas e à altura está lá com esse problema. E de repente alguém diz: Maria de Belém, oncologia.
Sim.
E isso está a invadir a sua... Não, diz para toda a gente que está naquela sala, que é o que fazem nos hospitais.
Sim, mas
aí
isso...
lá vai a privacidade toda.
Está bem, mas é que cada vez mais estão a apurar regras de relacionamento, tipo de publicidade em relação a determinadas coisas, passando a usar quadros com números em vez de ser o nome da pessoa e com referências, portanto,
com senhas,
que,
não é?
De certa forma atenuam essa invasão de privacidade. Mas eu, por exemplo, uma vez, eu fui administradora do Instituto Português de Oncologia de Lisboa durante uns anos. E, portanto, tinha lá o meu processo clínico e uma vez precisei de fazer uma intervenção cirúrgica e foi lá feita, até porque eu era lá acompanhada. E saiu logo numa revista: Maria de Belém, estado grave, porque foi operada no Instituto Português de Oncologia. Por acaso, felizmente, não estava, mas podia estar. Mas, quer dizer, quem invadiu a minha privacidade não foi...
Não foi o
não
Instituto,
foi o Instituto,
não é?
Foram os seus colegas e amigos que entenderam dizer.
Amigos não, amigos não.
Não tenho amigos nessas revistas. Não, se aquilo corria mal, como era na altura, era administradora, eram despedidos.
Eu não era administradora já na altura, já nem era ministra.
Era lá o processo,
era deputada, na altura. Viram é que eu estava lá, alguém me viu lá. Eu estava lá internada, pronto.
E pronto.
Deixem-me só abrir aqui o WhatsApp, recordar a linha, é o 960386272. Estamos a entrevistar Maria de Belém a propósito, não da sua vida, também é certo, mas uma campanha que agora chega e que se chama Dar Troco a Quem Mais Precisa e que basicamente faz com que todos nós possamos comprar medicamentos e depois, quando estamos a pagá-los, podemos arredondar e ajudar assim as pessoas que precisam de medicamentos e que, infelizmente, não têm dinheiro.
Mas deixa-me só precisar uma coisa, se não se importa. Esta campanha é feita nas farmácias aderentes a este programa, que são cerca de 740 em todo o país. Este programa está no país inteiro. regiões autónomas incluídas, que é o país inteiro, não é? E temos pelo menos uma entidade parceira em cada distrito. E essas entidades parceiras são ou instituições de solidariedade social ou entidades, sejam elas misericórdias ou as chamadas IPSS, que toda a gente conhece. E temos também protocolos ou parcerias com os municípios, sejam câmaras municipais, sejam juntas de freguesia. Já temos ao todo mais de 150 entidades parceiras. Esta campanha desenvolve-se e desenrola-se nas farmácias aderentes a esta campanha, que estão identificadas com um disco, digamos, uma informação que refere que elas estão aderentes a esta campanha, sendo que podem até nem coincidir com as farmácias, que essas são parceiras do programa, porque parceiras do programa temos também à volta de 750. Qual é a vantagem também para as pessoas que realmente têm o cartão de beneficiário? É que podem ir a qualquer farmácia bem, porque o cartão de beneficiário tem um código de barras que é lido nas farmácias e em que, portanto, em qualquer ponto do país...
É universal, digamos, não é?
É, em qualquer ponto do país...
E como é que uma pessoa se pode tornar beneficiária deste...
Sempre através das entidades parceiras, porque nós somos diferentes. Nós achamos que não devemos fazer aquilo que os outros já fazem. E, portanto, não vamos estar nós próprios à procura das pessoas que têm carência económica se elas já são conhecidas nos sítios onde residem e onde estão. Quer por essas entidades da área da economia social, quer pelas entidades autárquicas. E, portanto, nós articulamos com eles, eles já fazem esse trabalho, já conhecem as pessoas. Nós temos um manual de procedimentos que todos se obrigam a respeitar e depois eles identificam as pessoas e enviam-nos os dados para nós emitirmos o cartão. Portanto, pronto. Isto é um programa tecnológico, altamente tecnológico.
É o futuro. Isto é o futuro.
Não, isto é o
presente. É o presente.
Isto é o cruzamento entre as necessidades das pessoas e a tecnologia ao seu serviço, que é aquilo que é importante, porque nós estamos numa sociedade que nos pode instrumentalizar através da tecnologia. Nós não. Nós queremos que a tecnologia seja um instrumento ao serviço das pessoas.
Qual é o seu grau de dependência com o seu telemóvel? Há pouco via... Via a mexer no telemóvel.
Viu-me a mexer no telemóvel porque eu recebo imensas chamadas. Recebo imensos e-mails. E se eu não respondo logo, acontece-me como aconteceu assim, que é, manda uma mensagem a dizer, então você é do Porto e não me responde. Ou você mora na minha rua e não me responde. Então, mas como é isto? Eu tenho que
estar... Já sei que vai passar o Natal
ao Porto. É que eu recebo muitos e-mails por dia. E se eu me deixo atrasar...
Perde o comboio.
Perco o comboio.
Tem redes sociais?
Eu sou muito pouco frequentadora de redes sociais. Já tive, quando estava na vida pública e política, agora não estou, o que me permite, embora mantendo o Facebook, mas vou lá só de vez em quando.
Mas vai lá ver, o que é que se passa?
Ou... Não vou muito. De vez em quando aparece-me o Facebook e eu posso espreitar, mas não tenho tempo para o Facebook.
Tem saudades dessa altura?
Não tenho saudades nenhumas. Eu sou uma pessoa, por acaso, que tenho um feitio fantástico. Eu estou sempre bem onde quer que esteja.
Mesmo aqui neste programa?
Neste programa estou muito bem. E então eu estou
sempre de bem para cima, aqui muito bem.
À minha frente.
Sim.
A rir-se, com um ar bem disposto.
É verdade.
A tentar pensar enquanto eu estou deste lado, é como é que eu vou provocá-la, como é que eu vou enganá-la.
Ao ponto de sair da linha.
Ainda não ouvi os nossos ouvintes são incríveis. Estamos a entrevistar Maria de Belém, que já foi Ministra da Saúde, mas não é nesse papel que vem aqui. Estamos a falar sobre farmácias. Bem, estamos a falar sobre tudo. Falem-nos sobre o que quiserem.
E eu estava a explicar, esta rede solidária do medicamento, isto é que é muito importante para as pessoas perceberem. Tem associados, não é? Tem associados promotores que pagam os custos todos de estrutura e todos os donativos que recebe não são para os custos de estrutura. São para um fundo solidário que assim chamado, que é autónomo, tem uma auditoria financeira completamente à parte, porque nós somos escrupulosos e transparentes na gestão deste dinheiro. Porque queremos que todos os donativos que entram sejam aplicados no programa. Isto é que é muito importante, no apoio às pessoas que realmente não têm a nossa sorte. Olha, não têm emprego, não têm, ou se têm emprego são daqueles trabalhadores pobres, que infelizmente em Portugal temos essa característica, não é? Porque o salário mínimo é muito baixo e de cada vez sobe o salário mínimo.
Por que o salário mínimo é tão baixo em Portugal?
O salário mínimo é baixo porque nós temos pessoas muito pouco qualificadas e, portanto, o nível de qualificação dos portugueses é baixo e, portanto, criou-se esta rotina de pagar pouco às pessoas e quando se paga pouco, como os salários são sempre relativos, também os mais acima das pessoas mais qualificadas,
por exemplo,
nunca são tão altos como são nas mesmas profissões comparados
aqui em Espanha,
com países similares.
Aqui ao lado, o salário mínimo é de 1.050 euros e não parece que a vida em Espanha seja muito mais elevada do que em Portugal.
É verdade, não é muito mais cara. Se for para a Alemanha, por exemplo, não é.
E o salário mínimo
vocês,
é ainda mais alto.
Vocês não entram nos supermercados normalmente, mas, por exemplo, é uma das
coisas... Eu não entro nos supermercados, até não entro.
É uma coisa que eu faço. Se eu for ao estrangeiro, eu vou ver os preços das coisas. E realmente a pessoa vê que lá fora, em relação àquilo que
se pratica aqui,
que se pratica aqui, os preços são muito semelhantes.
Pois é.
Eu
estive agora em Madrid e percebi isso.
Agora, pode ter é depois também rendas de casa mais caras, ou isso, ou transportes mais caros, mas nem sequer é muito caso, não é? Nem sequer é muito caso. O que é um facto é que em Portugal as pessoas vivem com dificuldades e os números do INE assim o dizem. Antes das transferências sociais, nós temos cerca de 40% dos portugueses pobres ou em risco de pobreza, e depois das transferências sociais temos 17,3%. Já tem baixado um bocadinho, porque temos aumentado bastante as prestações sociais e as prestações não contributivas, etc. Mas, de qualquer maneira, as pessoas vivem com muita dificuldade. Quando surge uma despesa com medicamentos, seja ela porque, entretanto, a pessoa contraiu ou ficou com uma doença crónica ou isso, e em Portugal também é preciso dizer que as pessoas mais velhas normalmente não têm apenas uma doença crónica, têm 3 ou 4 ou 5, que é a chamada multimorbilidade, não é? As pessoas depois não têm dinheiro para pagar aqueles medicamentos e vêm-se aflitas, é um aperto no coração, não é? E depois, o que é que se passa em relação quando começamos a ir aos nossos números? Nós temos 13% de crianças beneficiárias. 13 crianças cujas famílias não têm dinheiro para lhes comprar os medicamentos, significa que se essas crianças tiverem uma doença que é controlável com medicação, se não têm acesso a ela, olha, ficam em casa, não vão para a escola, começam a perder o aproveitamento.
Sim, torna-se um problema para toda a vida.
Temos que colocar aqui os nossos ouvintes muito rapidamente, estamos a receber muitas mensagens, vamos saber o que é que dizem os nossos ouvintes. Estou bastante curioso. Vamos então saber o que é que dizem os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, que é basicamente saúde, farmácias e o que quiserem.
Alvin, muitos parabéns pela tua próstata. Um abraço.
Pronto, a primeira mensagem era logo esta.
Ora, boa noite para o oral, excelentíssima Maria de Belém e Catarina Moura. Alvin, uma questão. Porque é que o próprio Estado não ajuda nesses donativos, retirando parte do IRS, do IVA que se paga nas receitas para o mesmo, digamos assim, para o mesmo fundo? Obrigado e boa noite.
É uma ideia também, Maria de Belém.
O Estado, como sabem, nunca mexe nas receitas fiscais para ajudar esta ou aquela este ou aquele programa que não seja um programa público. Uhum. Este é um programa de iniciativa social, não é? Este é um programa de, que emergiu da sociedade civil. Aliás, os associados fundadores desta associação foram o Dr. António Arnoux, o General Ramalho Yandes, a professora Odete Ferreira, o Dr. João Silveira, a professora Ana Paula Martins, que agora é bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, eu própria. Quer dizer, houve um conjunto de pessoas, o Dr. Paulo Duarte, que é o presidente da Associação Nacional de Farmácia, o Dr. Almeida Lopes, presidente da Apifarma, que é a Associação da Indústria Farmacêutica. Quer dizer, estas pessoas entenderam que, por razões, uns da sua sensibilidade, outros de conhecerem os problemas que as pessoas passam e outros porque se sentem especialmente vocacionados para atender a uma questão como esta, criar uma associação privada, sem fins lucrativos, evidentemente, que desse uma ajuda a este objetivo.
E se calhar
é?
Também porque perceberam que o Estado não chega.
O Estado não consegue chegar, aliás,
a algumas pessoas.
Ainda há pouco tempo foi manchete nos jornais que o Estado este ano gastou mais de 180 milhões em medicamentos do que no ano passado, etc. A despesa com medicamentos está sempre a crescer porque nós temos que incorporar a inovação. E como sabemos, cada vez mais as sociedades estão viradas para o conhecimento, para a investigação científica e para a investigação científica que na área da saúde já tem transformado doenças que antes matavam em doenças crónicas ou para simplesmente curas, como os medicamentos para a hepatite C, não é? E portanto, isso é um esforço financeiro enorme. É um esforço financeiro e nós podemos também continuar a dizer esta é a obrigação do Estado, nós não temos nada a ver com isso. Por acaso temos todos a ver com isso, porque uma pessoa que não se trata porque não consegue tratar-se, quando vai chegar às instituições de saúde vai numa situação muito mais grave de doença e portanto vai custar muito mais caro a todos nós, porque ela acabará por entrar no Serviço Nacional de Saúde, não é?
Sim,
nessa altura vai custar muito mais e vai ter um prognóstico muito pior relativamente à sua doença. E não só custa do ponto de vista económico, mas é do ponto de vista social. A OCDE tem estudos abundantes sobre o impacto negativo do abandono da terapêutica.
Maria Belém, já
as mortes prematuras são uma realidade.
Daqui a pouco vou-lhe fazer uma pergunta que tem muito a ver com as várias teses conspirativas que existem em relação, por exemplo, às farmacêuticas, à própria saúde, de doenças que muitas pessoas dizem que as farmacêuticas não querem que exista uma solução definitiva porque isso não interessa. Porque, então não
Eu acho que isso são teses conspirativas. Aquilo que nós sabemos, quem anda mais nestas áreas, é que aquilo que se julgava que era muito simples, e aliás toda a gente pensava com a descoberta do ADN que é que nós vamos conseguir tratar todas as doenças e mais algumas, e afinal a realidade é um bocadinho mais complexa. Aliás, o professor Sobrinho Simões costuma dizer com muita propriedade que o mesmo tipo de cancro do ponto de vista morfológico vai ter um desenvolvimento diferente na senhora Maria ou no senhor José, consoante o ambiente, o meio onde essas pessoas vivem. E, portanto, isto é assim, nós não somos apenas genética. E ao não sermos apenas genética, tudo se torna muito mais complexo, porque eu não consigo, se calhar, uma expressão matemática ou uma expressão analítica, química, biológica, que me retrate, que espelhe todos os mecanismos que em mim fazem desencadear determinada reação. Por exemplo, quando olho para si, ou quando olho...
O que é que eu desencadeio? Um sentimento...
Pode desencadear uma coisa qualquer em mim, não é? Que me faz ter uma reação química diferente, não é? E, portanto, isso é muito...
E agora que sabe
difícil.
Que as análises estão boas... Agora que sabe que estás tudo bem com a tua
boa.
Saúde.
Mas agora imagine que é uma outra qualquer, que a pessoa nem sequer percebe. Portanto, a complicação das proteínas, das interações entre as proteínas, entre tudo aquilo que
é muito complexa.
Cabo, nós somos, a nossa química, a nossa biologia e a nossa as nossas reações, não é? Em termos desses processos biológicos, é fortemente condicionada por coisas que são muito difíceis de identificar. Agora, cada vez há mais investimento na investigação, e a investigação em saúde é aquela que realmente acaba por colher também Maria, mais apoio social.
Deixa-me colocar aqui
que
mais.
As pessoas querem vencer a doença. É
muito
assim,
bem.
Não é?
Aí vai mais uma
opinião. Olá, Prova Oral, boa noite. Quero deixar aqui um bem-aja a toda a equipa da Farmácia Lopes em Barroselas. É a minha farmácia e, sem dúvida, é um local de proximidade. As pessoas estabelecem ali uma relação de confiança. E sim, tem uma função social, efetivamente, que já não se encontra em muitos lados na nossa sociedade. Um bem-aja e beijinhos e bom Natal.
Eu, se for a Barroselas, vou à farmácia Lopes. Bom Natal também para esta ouvinte.
Boa noite, Catarina, Alvim, convidada. Em relação à campanha, acho que era importante explicar, com certeza que ainda iriam falar nesse ponto, mas após a primeira explicação fiquei com algumas dúvidas sobre como é que será feita a gestão desse valor que fica calculo num determinado fundo. É um fundo global, pertence a cada farmácia. Quem é que gere esse dinheiro e como é que se define as regras de quem é que tem acesso a ele? Obrigada.
Pois, falámos aqui um bocadinho já desse fundo.
É um fundo solidário que é gerido, evidentemente, pela associação, mas, como eu disse, tem uma auditoria própria, financeira, e as contas são publicadas todos os anos, como têm que ser e como devem ser.
Estava a dizer há pouco que este fundo não beneficia
fundo
a estrutura da associação.
Não paga nenhuma despesa da estrutura. Este fundo é inteiramente aplicado para o pagamento da despesa que os beneficiários fazem em todas as farmácias. O que é que acontece? Um beneficiário tem o seu cartão, vai à farmácia, como dissemos, aviar os medicamentos. Conforme vai ele, irão outros beneficiários de que disponham do mesmo cartão. Isso corresponderá a uma fatura mensal que essa farmácia passa ao fundo solidário, não é? E mensalmente se transfere para essa farmácia o dinheiro que ela não recebeu diretamente do beneficiário e que recebe através do fundo.
Olha, deixa-me aqui colocar mais duas mensagens. Aí está a primeira.
Eu queria mandar um beijinho para a doutora Maria de Belém, que é de longe a ministra mais fofinha que nós alguma vez tivemos.
Muito
um beijinho
obrigada,
grande.
Mas isso não quer dizer que ela seja muito gorda, pois não?
Acho que não, mas também não teria mal nenhum. Aqui
incrível,
no Facebook... ouvi
dizer que é a minha ministra mais fofinha de sempre.
Aqui no Facebook alguém acrescenta, Lourdes Gonçalves diz mesmo, uma senhora muito tranquila.
Muito obrigada.
Já viram? Mais outra.
Boa tarde para o Varal e especialmente a doutora Maria de Belém. Então, porquê? Pá, porque eu lembro-me que o meu primeiro trabalho como fotógrafo foi precisamente fotografar a doutora Maria de Belém, já não lembro em que contexto, mas foi uma experiência muito positiva porque eu estava super nervoso, a primeira vez que ia fotografar alguém, sem ser num contexto jornalístico, portanto ia mesmo fazer uma fotografia para uma publicação, e estava super nervoso de fotografar alguém, pá, com relevância, não é, política e não só, epá, e foi uma experiência fantástica porque a doutora pôs-me super à vontade, foi muito descontraído, epá, e pronto, olha, um grande bem-aja para si. E fica aqui esta nota.
Duas mensagens muito positivas.
Em menos de um minuto, três elogios.
É verdade.
Nem todos os ex-ministros conseguem este feito de em menos de um minuto.
Ainda bem, muito obrigada, mas olha, eu não sei o que é que vem a seguir.
Exatamente.
Parabéns a todos, adoro o programa, ouço muitas vezes, principalmente quando ando na estrada, que são muitas vezes, e vocês alegram muito os fins de dias, assim como a Antena 3 em geral.
Muito bem.
No entanto, queria dizer que fiquei um bocadinho preocupada com a questão do exame da próstata, que deve ser feito para todos. Há poucos exames que devem ser feitos para todos.
Todos
os exames devem ser
todas.
Feitos individualizados, consoante o risco de cada um. E, por exemplo, a Visão publicou um artigo a 6 de dezembro deste ano sobre, com o título, menos exames e menos tratamentos podem salvar vidas. Isto é um assunto muito importante e que realmente acho que vai evoluir nos próximos anos ou décadas, de que realmente faz-se muitos exames, tratam-se muitas pseudo-doenças. Por isso, este até pode ser, porventura, um tema para futuro. Parabéns!
Obrigado. Já agora, não sei o que é que se está a passar neste programa, mas estamos a receber a participação de muitas, muitas pessoas do sexo feminino. É o efeito Maria de Belém.
Olá, Alvin, parabéns pela tua próstata.
Obrigado.
Estive a ver e nunca ouvi falar dessa campanha, mas estive a ver e a minha farmácia não está abrangida. Eu gostava também de chamar a atenção para as pessoas deixarem os medicamentos fora de prazo e as caixas dos medicamentos na farmácia. Uma mensagem ambiental. Sou a Marlene, Deus.
Tem toda a razão. E por acaso, há uns contentores.
Algo que eu nunca faço, confesso.
Mas tem que fazer, porque assim, os contentores, valor médio, existem na farmácia. Nós devemos lá deixar tudo que é medicamentos fora de prazo, que eles não podem ir para o lixo, porque
qual é o perigo?
O perigo é que contamina todos os depois os
nunca pensei isso.
Solos e por aí fora.
Vou mudar a minha atitude.
Aliás, isso até, olha, foi inaugurado por mim, esse programa, com a então Ministra do Ambiente, Elisa Ferreira.
Sócrates também foi Ministro do Ambiente.
Também foi, mas foi mais tarde. Nessa altura ele era Secretário de Estado do Ambiente. E a atual Comissária Europeia de Portugal, não é? Foi uma pessoa que começou realmente, do ponto de vista político, de carreira política, como Ministra do Ambiente. E nessa altura fizemos esse programa, porque era uma coisa que nos preocupava a ambas. E aí está a empresa Valormed, que está em que todas as farmácias a tratar disso. Tem os seus contentores, recolhe-os e depois faz
esse lixo farmacêutico,
a eliminação desse,
digamos,
lixo, porque são riscos, são lixos contaminantes dos solos, das águas, etc. E temos de ter muito cuidado com isso.
Há bocado estávamos aqui a falar do valor social de uma farmácia, não é? Das pessoas que vão para lá e do contacto
humano
com o farmacêutico, e quando os supermercados começaram a vender alguns medicamentos, como é que viu isso e como é que as farmácias na altura ficaram um bocadinho...
Isso é uma questão, técnica, e é uma questão que é assim, na altura foi considerado que se devia avançar com essa decisão. Eu pessoalmente não concordei porque eu acho que os medicamentos não são produtos de consumo de qualquer forma. O seu fácil acesso em ambientes onde nós não temos com quem nos aconselhar, especialmente preparado para o efeito, é um perigo e é um risco. Aliás, na altura foram muito divulgadas situações como, por exemplo, em Inglaterra, onde há muito essa política. Toda a gente conhece as lojas Boots, não é? Em que muitos dos transplantes hepáticos tinham que ser feitos eram por excesso de toma do paracetamol, por exemplo.
E agora
passados... Da mesma maneira que uma simples aspirina que toda a gente conhece, o ácido acetil salicílico, não é? Se eu tiver algum problema do aparelho digestivo com úlceras ou coisas assim,
é muito agressivo.
Agressivo. Olha, e provocar um episódio de urgência complicado, não é?
Uma questão aqui da Helena Cunha, ela diz: olá, perguntem à senhora antiga ministra se vai às consultas nos hospitais, centros de saúde públicos ou recorre sempre aos privados. Tem ideia que os políticos não vão a hospitais públicos, por isso não têm bem noção como é que aquilo funciona mal e os meses, anos que aguardamos por consultas e cirurgias. No continente, sei que ao fim de determinado tempo para a cirurgia, recorre-se ao privado com um cheque. No entanto, nos Açores, isso ainda não acontece. Por isso, ainda há esperas de anos sem fim. Helena Cunha.
Ora, muito bem. Eu normalmente vou aos hospitais públicos. Aliás, ainda há pouco contei aquela história de que fui operada no IPO, não é?
Sim.
E, portanto, normalmente faço isso. Estou inscrita no meu centro de saúde. Faço as consultas todas que tenho que fazer, que me são marcadas, e como é evidente, não quero nenhum tratamento de favor. Aliás, se há pessoa que conhece bem o que se passa, sou eu, porque eu não ando nos sítios para ver o que está bem. Eu ando nos sítios, e sempre andei, sobretudo quando era responsável, para ver o que estava mal. porque o que está bem não precisava da minha intervenção. E, portanto, sei perfeitamente os problemas que existem, sei as pressões grandes que existem com o envelhecimento das pessoas, com o facto de termos realmente uma elevadíssima taxa de incidência das doenças crónicas a partir de uma determinada idade, que doenças deviam ter sido prevenidas e que não foram adequadamente. Tenho, aliás, muita pena que um programa que foi fundamentalmente desenvolvido durante o meu mandato das Escolas Promotoras da Saúde, quando eu saí do Ministério, tinha mais de 1000 Escolas Promotoras da Saúde neste momento, e esse programa foi abandonado. Era um programa que não custava dinheiro e eu penso tantas vezes, olha, 20 anos depois, como nós não estaríamos melhor em termos de literacia da saúde.
O que era exatamente as escolas promotoras de saúde?
Eram escolas que preparavam os miúdos para estilos de vida saudáveis e, sobretudo, também os ajudavam. Eu sempre tive muita ideia. Como sabem, em Portugal foi um grande sucesso a questão da separação dos lixos. E os filhos aprenderam isso nas escolas e levaram isso para casa. E os pais aprenderam com os filhos. E eu sempre pensei que investir nas crianças era muito importante para levar a que pessoas que muitas vezes não tiveram nenhuma hipótese de ir à escola ou de frequentar mais do que níveis muito básicos de escola, não é? Que os próprios filhos os preparassem para determinado tipo de coisas. Há coisas muito simples, há coisas que deviam fazer parte das preocupações básicas, mas que ainda estão muito enraizadas em hábitos culturais, já deviam ter sido abandonados. Por exemplo, comer a comida com muito sal. Isso é péssimo. É péssimo para a saúde, não é? Ou utilizar gorduras saturadas. É péssimo para a saúde. Há coisas que se podem aprender na escola com imensa facilidade e depois os miúdos, eles próprios, são agentes ao serviço da saúde da sua casa.
As próprias escolas deveriam ter em atenção isso na comida que servem.
Não, e elas cada vez agora começam a ter mais. Aliás, o professor Fernando Araújo fez um trabalho enquanto secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, fez um trabalho excepcional nesse sentido e conseguiu realmente avançar bastante. Só que depois é assim, estão uns e dão muito enfoque a umas coisas, depois vêm outros, entretanto não dão tanto, e nós andamos sempre a oscilar. O que nós precisávamos era ter, em relação a estas coisas, uma grande estabilidade para garantir que vamos ultrapassar alguns passos e algumas etapas que o facto de termos um lastro enorme de desinvestimento na nossa qualificação leva a que tenhamos anos de atraso em relação aos países com os quais nós queremos comparar-nos,
Maria,
que são sempre os países nórdicos, os países mais desenvolvidos.
Estamos a 10 minutos do final do programa, temos muitas mensagens, queria passar agora algumas, uma delas sobre o leite.
Boa noite, a minha pergunta é muito simples. Eu queria saber porque é que os leites da farmácia número 1 para bebés dos 0 aos 6 meses são tão caros, são mais caros que os número 2, número 3 ou número 4 e não podem ter promoções ou descontos. Isto é estranho, uma vez que os bebés pequeninos dos 0 aos 6 meses só bebem leite, não podem comer mais nada. Ou seja, estes leites deveriam ser um bocadinho mais baratos porque é a única fonte de alimento para eles. E eu felizmente consigo comprar este leite para o meu bebé, mas imagino que hajam muitas famílias que tenham bastantes dificuldades, porque uma lata de leite está para uma semana e são cerca de 14, 15 euros. Obrigada.
Maria de Belém já vai responder se tiver
eu
resposta.
Não sei responder a esta pergunta.
Então pronto, então não respondo.
Eu não sou farmacêutica e não sei como é que foi construído o preço desse leite, porque isso é normalmente são preços construídos entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia.
Maria Belém, não é obrigada a responder. Se não sabe, não responde.
Olá, para o Voral, eu tenho 11 anos e gosto muito de ouvir os vossos programas, especialmente quando venho de noite para casa, e é isso.
Está, um adolescente a dar-nos força. Obrigado e continua connosco. Aqui. Só por isso estás convidado a ver Os Monstros do Ano na RTP1.
Monstros do Ano.
Estou no Hospital Santa Maria. Vim acompanhar um doente que está muito doente.
Tem trabalhado muito, sabe? quando ficar cansado.
A cerimónia.
Sei que o melhor de mim está para chegar.
Não, eu sempre fui muito fã do Jorge Jesus.
Os momentos mais inusitados de 2019.
É o cara!
O programa mais esperado de 2020.
Quero perguntar se a sua mãe está boa.
Eu com 80 anos ainda mando duas borratadas nesse...
Dia 10 de janeiro, emissão especial da Prova Oral com os monstros do ano.
O monstro!
Na Antena 3 e na RTP1.
Bom, isso vai ser logo nas primeiras semanas. Maria de Belém ficou curiosa em saber o que é isto dos
já está,
dos monstros
já
do
está
ano.
Agendada
ela,
no sofá.
Maria
para
de
Belém ver este
ficou
programa.
Curiosa e está a receber muitas mensagens de admiradoras.
Ai,
e admiradores. Agora uma admiradora.
Boa noite, Prova Oral. Boa noite à convidada.
Boa
é uma
noite.
Pessoa que eu sempre admirei bastante. Eu gostaria de perguntar à convidada, sendo quem é e tendo a importância que sempre teve no nosso país, eu gostaria de saber qual era a opinião sobre a optometria em Portugal e se para ela faria ou não sentido que esta profissão fosse reconhecida e que entrasse para o Sistema Nacional de Saúde, uma vez que é lecionada em duas universidades do país e é considerado um curso de saúde. Obrigada e boa noite.
Com esta não estava à espera, Maria de Belém. Portanto, um elogio e depois, o que é que acha de...
O que é que acha de...
Isto é uma espécie de presente envenenado, não é?
Sim, sim. Perguntas
não,
polémicas.
Eu acho que, desde que as qualificações sejam reconhecidas oficialmente, e para isso o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação articulam, é uma questão depois de haver capacidade de inclusão, desde que se verifique que no âmbito de uma equipe de saúde da área da oftalmologia, que a formação que as pessoas obtiveram é adequada para desempenhar determinadas tarefas.
Ainda por cima é um assunto sensível para si, porque usa óculos.
Eu uso óculos por uma questão de
estilo,
de preguiça.
De preguiça, é isso.
Não é de preguiça, é de prevenção. Prevenção de acidentes. Porque eu tenho mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E uma vez, ao pôr os óculos de ver ao perto, cortei-me com um envelope na córnea. E isto é uma dor horrível. Eu não liguei, aquilo inflamou. Foi
um
uma
envelope.
Coisa horrorosa.
Isso parece-me terrível.
É terrível, porque mesmo quando
só
nós,
de imaginar.
Quando nós nos cortamos na mão.
Isto foi
assim,
cortar um olho com um envelope.
É. E fiz uma lesão grave. E complicado é que demorou imenso tempo a passar. De maneira que para evitar.
Cuidado com os envelopes, para as pessoas que lidam com envelopes diariamente.
Eu abriria a fazer um pagamento no multibanco, abri o envelope.
Isto tudo no multibanco?
Há envelopes assassinos.
Não, abri o envelope e ao mesmo tempo que é por os óculos.
Isto no multibanco. Com uma fila atrás de si, ainda por cima as pessoas devem ter ficado irritadíssimas com o tempo que esperaram.
Não
estava ninguém, felizmente.
E as pessoas a ajudar-me iam ter um
muito boa noite. Meu nome é Francisco. Eu acabei de esquecer a ideia de que queria Cristina Ferreira como próxima Presidente da República. Esqueci essa ideia. Acabei de perceber que a escolha certa é Maria de Belém. Estou a adorar ouvi-la. Um abraço e boa noite.
Tem aqui muitos.
Comparada a Cristina Ferreira, como é que se sente? Comparada não, ultrapassou Cristina Ferreira para este ouvinte.
Não, eu estou absolutamente estupefacta, porque realmente a Cristina Ferreira é muito simpática, deve ter mais um metro do que eu e portanto vê-se melhor, não é?
Já foi lá ao programa?
Já foi lá ao programa.
Foi cozinhar o quê?
E foi... Não cozinhei nada.
Não cozinhou nada?
Não
cozinhei
nada.
Mas há políticos
que vão lá e não cozinham.
Alguém brifou mal a equipa.
Eu estou na atividade cívica. Eu sou uma cidadã que já não faz política.
Mas se fosse lá, cozinhava o quê?
Se eu fosse lá, podia cozinhar uma coisa que me lembrasse na altura. Eu cozinho bem.
O que é que sabe fazer bem?
Muitas coisas.
Com pouco sal, muitas coisas.
Eu sei fazer
com pouco
bons,
sal, poucas,
bons assados. Bons peixes assados. Sou bom a assar peixes.
Há quem diga que não há crepes de camarão melhores do que os meus.
Crepes de camarão? Isso parece uma receita. Primeiro é invulgar, não é?
Crepes de camarão.
Tudo. Ficou com fome ou não ficou?
Eu fiquei curiosa acima de tudo.
Agora já comiam os crepes de camarão à Maria de Belém.
E dá para a refeição principal. Eu como pouco, um crepe com uma salada já está.
Como pouco?
Como?
Claro.
Não até é agora no Natal. É por uma questão de físico, é por uma questão de física. Não me cabe, eu sou pequenina.
Olá, boa tarde. Meu nome é Joaquim e há pouco ouvi a questão de, do número de farmácias que participaram neste programa. Foi referido que seriam cerca de 700 ao longo de todo o país. Dado que temos cerca de 2 mil, há algum motivo para não haver mais adesão a este programa? Obrigado.
Qual é?
Ora bem, nós convidamos as farmácias todas a aderirem, aquelas que podem. Algumas não podem fazê-lo por questão de compatibilidade dos sistemas informáticos que usam. Como eu expliquei, nós usamos um sistema informático que tem que ser compatível com aqueles que existem nas farmácias. Mas a nossa vontade é que realmente cada vez haja mais farmácias aderentes, porque senão é muito desagradável. Eu própria, quando vou à farmácia, a minha farmácia, por exemplo, tem um sistema informático que não funciona em articulação com este. Eu todos os dias protesto porque elas têm que se pôr em articulação.
Depois do pequeno almoço, diz à farmácia Alvim. Para protestar.
Olá, Prova Oral. Olá, convidada, nossa grande ministra. Queria só dar aí a nota ao Fernando Alvim, que quando nos hospitais nos chamam, hoje em dia chamam-nos por senhas, e por número de senhas e não pelo nome. Um abraço, boa sorte para o programa, parabéns.
Ah, isso é desde quando? Ainda há cerca claramente de um ano não aconteceu isso.
Claramente hoje chamaram urologia Fernando Alvim. E tu ficaste só
traumatizado.
Ficou traumatizado.
Não, mas em muitos sítios, como eu disse, infelizmente ainda não é em todos, mas espero que
está a mudar
os programas
isso,
de humanização em curso que levem a que rapidamente seja uma realidade em todo o país.
Pela senha.
Boa tarde a todos. Antes de mais, Alvim, parabéns pela tua próstata.
Obrigado.
Uma coisa que eu faço, não sei se isto é uma história engraçada, mas uma coisa que eu faço sempre que vou à farmácia é fazer um desenho. Eu sou desenhador de profissão, faço sempre um desenho infantil naquela mesa onde normalmente têm para as crianças se entreterem quando os pais estão na farmácia. Então faço sempre um desenho e ponho por baixo da pilha de folhas e sei que muitas crianças acham aquilo engraçado, algumas levam para casa ou já fixaram lá na farmácia, bem, por aí. Pronto, obrigado.
Gosto. Uma outra questão.
Ora, muito boa noite a todos e boa noite à doutora Maria de Belém. Eu lembrei-me de perguntar uma coisa que acho que é importante e que para a qual ainda não tive resposta, mas também não é à procura. Mas pontualmente nós ouvimos falar de inovações na cura contra o cancro. Aqui e ali, sobretudo às vezes de centros de investigação em Portugal. Depois, pronto, em que ponto, doutora Maria de Belém, em que ponto é que está, há muitos cancros, não é? Mas em que ponto é que estão esses avanços? Obrigado.
Já vai responder, mas tem aqui uma outra mensagem.
Boa noite, para o Oral. Eu gostaria de saber se a convidada Maria de Belém não acha que teríamos o maior ganho em investir muito mais na prevenção versus tratamento das doenças. E quando falo em prevenção, talvez não em prever doenças, mas sim na alimentação, por exemplo, educar melhor as pessoas nos seus hábitos diários, alimentação, poluição, etc.
Agora sim.
Muito bem, então eu vou começar por esta última pergunta. Acho que sim, tem toda a razão. E aliás, quando falei da rede das escolas promotoras da saúde, era precisamente
mesmo,
essa
é?
Preocupação. E às vezes coisas muito simples que têm que ver com hábitos que podemos adquirir e que são interessantes e importantes para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Desde logo, cuidado com a alimentação. Nós somos muito o que comemos, não é? Portanto, muito cuidado. Nada de excesso. Eu não sou fundamentalista. Eu acho que sugerir, a não ser que tenhamos alergias ou alguma situação especial.
Doenças, isso.
Agora, eu estou a falar em termos de senso comum, porque eu não sou médica, não é? Portanto, não posso pronunciar como profissional de saúde. Eu sou advogada, não sou médica. Trabalhei quase sempre na saúde.
Vocês não imaginam que é advogada, pois não?
Trabalhei quase sempre na saúde. E muitos anos na saúde e nas áreas sociais, e por isso é que às vezes as pessoas até julgam que.
Mas trabalhou também na advocacia?
Sim, mas quando era muito mais nova. Não...
Antes de ser ministra?
Não, depois
ainda.
Não, não, quando andei a fazer os estágios de advocacia e fiz muito tempo consulta jurídica, agora não, o tipo de atividades que depois passei a ter não me permitia,
claro,
como é óbvio, fazer também isso. Agora, andei sempre muito por estas áreas dos assuntos sociais, digamos assim. E, portanto, acho que devemos apostar muito na prevenção primária, o andar a pé, cada vez se descobre mais os benefícios do andar a pé. Eu não sou muito adepta das corridas e desses exercícios que são,
mas anda
às
a pé?
Vezes, ando a pé.
Onde?
Ando o máximo que posso.
Mas
olha,
assim...
por exemplo, aproveito para andar a pé o máximo possível e se não tenho que subir muitos andares, dispenso os elevadores.
Porque... Mas em que zona? Em Belém?
Diga.
Em que zona é que anda a pé?
Não, eu ando a pé, olha, não que seja em casa. Se eu não puder sair, ando em pé em casa. Ando um bocado em casa e eu tenho um objetivo de passos por dia.
E quantos passos é que tem?
10 mil por dia.
E consegue?
Tenho, mas já andei a ver aí uns artigos científicos.
Dizem
a minha
que
filha
é pouco.
Mostrou-me e disse-me que não preciso dar mais de 7 mil para a minha idade. De maneira que, mas eu dou. há dias em que dou 18 mil. É uma coisa.
18
informal.
Mil passos.
Portanto, mas tem os meus objetivos.
Hoje cumpriu o seu objetivo?
Hoje não, porque
ainda
estive
não.
Quase sempre sentado.
Esteve aqui connosco, isto era a horinha, isto era a horinha que ia fazer
a
diferença.
Até, aqui, até o estúdio.
Pois foram, mas eu não vim a pé. Vim de carro porque tive que vir, não é? Ainda por cima com este temporal.
Pois, agora tu não vais sair daqui a pé.
Eu tenho moto e eu não vi temporal nenhum.
Não viste, mas vais ver quando sair.
Estive aqui fechado. Quando sair,
mas já está.
Vai ver como
acho que sim, acho que.
Muito vento. Vai ter que ter muito cuidado.
Pois.
Temos que acabar o programa.
Ir devagarinho.
E o cancro?
Normalmente nós ouvimos anúncios de investigações que estão em curso e que ainda não passaram para a fase dos ensaios em pessoas, não é? E, portanto, ainda estará muito longe de se conseguir traduzir essas, digamos, promessas de sucesso em realidade prática, porque há um grande caminho a percorrer. Pode ser que no futuro a tecnologia venha permitir encurtar alguns tempos em termos daquilo que é...
Tecnologia, inteligência artificial, tudo isso?
Sim, pode ser que sim, mas ainda não se sabe muito bem como, mas pode ser que sim. Mas para já, como é evidente, quando alguém chega num laboratório a um determinado resultado que estava à procura de obter, isso é logo notícia. Daí a que isso esteja convertido ou num tratamento.
Normalmente são 10 anos, não é?
Às vezes são 10 anos. E, portanto, aquilo que nós sabemos é aquilo que já a sabedoria clássica avisava. Quanto mais sabemos, mais precisamos de saber, não é?
Não temos mais tempo. Queremos agradecer aqui à Maria de Belém por ter vindo. Obrigado. Recordar aqui a campanha, foi esse o motivo. Uma campanha que faz com que em muitas farmácias aderentes possamos arredondar o valor que estamos a pagar e ajudar assim as pessoas que mais precisam de medicamentos, neste caso, e que
exatamente,
não têm dinheiro para os adquirir. Esta campanha chama-se Dê Troco a quem precisa e vai estar a decorrer até quando?
Até dia 25 de dezembro, dia de Natal.
Pronto, então pensem nisto.
Pensem e façam.
É, obrigado.
Festas felizes para todos. É uma boa altura para nos lembrarmos. Nem todos têm as mesmas oportunidades que nós
pronto,
temos.
Feliz Natal para todos.
Até amanhã.
Também.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.